Após as recuperações judiciais da Livraria Cultura e Saraiva, após a falência da R.R. Donnelly, que imprimia o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e atendia grupos editoriais como Ediouro e Companhia das Letras. Como está o mercado editorial brasileiro agora? Vou conversar sobre o assunto com Paulo Verano, professor da disciplina de Mercado Editorial da Escola de Comunicações e Artes da USP. Primeiro, ele comenta sobre o funcionamento do setor editorial.
O mercado editorial brasileiro, ele é baseado em dois pilares principais. Um pilar é a compra governamental de exemplares. Então, o governo é um grande comprador de livros no Brasil já há bastante tempo. E, por outro lado, é um mercado também que se baseia muito em livrarias. E a gente tem problemas operacionais nesses dois pontos. Tem um governo novo entrando, que está se reorganizando. Organizando as suas operações no MEC, que é o que interessa nesse caso do livro, organizando os seus pontos de vista na cultura, no acabou de fazer a revisão da Lei Rouanet, etc. e tal. Isso afeta diretamente o mercado do livro numa ponta. No caso das compras governamentais, o MEC ainda não finalizou compras de um edital que foi publicado no ano passado, ligado à literatura infantil e juvenil. Isso causa impacto para as editoras que concorreram a isso. No caso do mercado didático, um edital que era para ter sido publicado em janeiro ainda não foi publicado. Isso também causa insegurança no mercado de uma maneira geral, porque o mercado é muito dependente dessas compras governamentais. Essa crise das duas livrarias colocam incerteza. O desafio agora das editoras como um todo é chegar em outros modelos de comercialização. A Amazon aparece muito forte nisso. Mostra-se cada vez mais um local para escoamento de livros adequado da forma como o mercado tem se comportado. E uma parte menos visível, mas cada vez mais tem ficado visível e muito importante, me parece o surgimento ou o ressurgimento das livrarias de rua. Pequenas e médias livrarias que começam a ocupar o espaço dessas grandes redes que vêm dando sinal de cansaço.
De acordo com Verano, esse cansaço das grandes livrarias, demonstrado pela situação da Livraria Cultura e da Saraiva, decorre de uma combinação complicada. Da parte das livrarias, aluguéis muito caros para uma grande manutenção. Da parte das editoras, o um modelo de negócio baseado na consignação, em que livrarias recebem os livros sem pagar e repassam o valor para as editoras apenas quando as vendas se concretizam. O professor explica como o mercado poderia se tornar mais sustentável, primeiro analisando a ação dessas pequenas livrarias.
Talvez por serem mais segmentados, por ocuparem nichos específicos, né? E também por recuperarem alguns valores que eram valores importantes dos livreiros, de uma forma geral, e do mercado editorial como um todo, que é uma ideia de curadoria e de priorizar em qualidade, e não apenas títulos de giro rápido, que é o caso dos bestsellers, enfim, de venda rápida, enfim. Então, um segredo pode estar aí, meio que um religamento das livrarias com a sua essência mesmo. Oferecer diversidade e inovação para os leitores. Além disso, as editoras também estão se movendo. Se o mercado está em crise, por outro lado, ele também está procurando saídas para essa crise, né? A gente tem uma série de coletivos se criando que fazem a junção de diferentes editoras em prol de mais exposição ou de troca de informação ou de ampliação de potencial para os seus negócios. A gente tem uma cena editorial independente, ou chamada de independente, que cada vez mais ocupa espaço no mercado editorial como um todo, na imprensa como um todo, que se movimenta por meio de ações coletivas, feiras de publicações, eventos especiais, ocupação do espaço público para vendagem de títulos.
No começo dos anos 2000, o livro digital era visto como uma grande ameaça para o livro impresso. O especialista comenta que essa visão não corresponde à realidade.
O livro digital não substitui o livro físico, ele aparece como mais uma opção, talvez super adequado para determinados tipos de livro, para obras de referência, por exemplo, uma alternativa de leitura a mais ao livro físico e não nessa chave de substituição. Do ponto de vista do negócio, de uma forma geral, o livro digital ainda não decolou aqui no Brasil, não decolou em países leitores como Estados Unidos, por exemplo, ele ainda não é uma realidade nesse plano da substituição, não é. O livro impresso, ele se mostra, de fato, como tecnologia, uma tecnologia ainda muito atual, né? Claramente portátil e não desliga. Por outro lado, a gente vê outras alternativas surgindo com força, né? Então, o audiolivro já começa a dar sinais de que há um mercado para isso, que vai muito na linha do que aconteceu com a própria música, do streaming, dos podcasts, enfim, dessa coisa toda, o audiolivro me parece que se beneficia disso.
Os estudos que apontam uma diminuição no hábito da leitura se baseiam no índice de leitura de livros. Verano analisa a situação de maneira mais profunda.
Se a gente refletir um pouco mais sobre o que é hábito de leitura, o que é leitura, o que é ler, tal, me parece que as pessoas têm lido hoje em dia como elas nunca leram tanto, entende? As redes sociais são um exercício permanente de leitura e de escrita. Agora, as pesquisas já mostram algumas coisas que são importantes, né? Que têm ligação diretamente com essas novas tecnologias. Então, as pessoas têm cada vez menos paciência para ler textos complexos ou mais longos. As pessoas começam a perceber que têm problemas visuais mais cedo. Eu acho que as pessoas têm lido mais, sim. A questão é que o livro ele deixa de ser a única ferramenta para a leitura, né? Para o mercado editorial, é claro que isso é muito preocupante, né?
Eu conversei com Paulo Verano, professor da disciplina de Mercado Editorial da Escola de Comunicações e Artes da USP. Carolina Aragaki, para a Rádio USP.